Eu quero cumprimentar a todos, né? O nosso ministro Roberto Beltrame, Marcos Jorge Lima, Moreira Franco, Carlos Henrique Sobral, os caríssimos amigos deputados federais. Também faço na pessoa do Keffer, que foi o relator do 2030, Begali, de modo que sintam-se todos cumprimentados. Quero cumprimentar os representantes da indústria automobilística e dizer certas obviedades, né? A primeira delas, senhor Stephen, quero cumprimentá-lo também. A primeira delas é que um grande país não se desenvolve sem desenvolvimento tecnológico. E é exata e precisamente esse desenvolvimento que nós estamos celebrando no dia de hoje, lançando a tecnologia para a produção do híbrido flex, que é, acho que é o primeiro que está sendo construído, está sendo lançado mundialmente, né? De modo que nós temos um prazer extraordinário de sermos os receptores, digamos assim, deste grande empreendimento. E isto vem comprovar, direi aqui em brevíssimas palavras, vem comprovar a seriedade, a responsabilidade com que nós conduzimos estas questões. E para mim, e para o nosso governo, especialmente, Alberto Alves, é muito importante que, ao final do nosso governo, nós possamos revelar, não só ao Brasil, mas talvez à América Latina e ao mundo, o lançamento deste produto. E, especialmente porque isto revela a crença, né? A credibilidade que o nosso governo ganhou. Aliás, o setor automotivo, não é, Megali? Cresceu enormemente. E, naturalmente, legitimamente, o empresário não investe se não tiver, Bilac, se não tiver, Marquezelli, Arnaldo Jardim, se não tiver a exata e precisamente a certeza de que vai dar resultado, não é? Então, quando eu verifico, Plínio Nastari, que as pessoas estão investindo no Brasil, eu digo: o governo deu certo, não é? E até eu registro um fato muito curioso que eu tenho repetido em todas as nossas. Acabou de dizer que vai ser reconhecido. E até eu digo o seguinte: meu café ainda está quente, apesar de estar no último dia. Mas isto é fruto, viu? Isto é fruto da nossa equipe, As pessoas acham sempre que o presidente da República pode tudo. Esta é uma visão centralizadora, autoritária, incompatível com a democracia. O presidente pode pouco, ele pode fazer muito, quando tem uma equipe valorosa, como esta, e aqui representada pelo Moreira Franco e pelo Marcos Jorge, quando tem uma equipe harmônica, como foi a nossa equipe ao longo do tempo, não é? E quando tem também o apoio do Congresso Nacional. Por isso que eu saúdo especialmente a todos os membros do Congresso Nacional, que não fosse esse diálogo intenso com o Congresso Nacional, nós não conseguiríamos chegar até aqui. Até porque, relato apenas, relembrando, que inicialmente nós tomamos medidas supostamente impopulares, por exemplo, o teto dos gastos públicos, quando se dizia que nós iríamos acabar com a educação e saúde, como se o nosso objetivo fosse chegar ao poder para destruir o setor educacional e o setor da saúde. E o Congresso nos deu um apoio extraordinário. Tratava-se de uma emenda constitucional, que foi aprovada por um número significativo de votos, né? Tanto na Câmara como no Senado, a revelar o apoio ao governo que se inaugurava naquele momento. E logo depois revelou-se o apoio ao teto de gastos públicos por uma razão singela, é que quando chegou no orçamento, nos próximos orçamentos, nós aumentamos em todos eles mais de 10 bilhões de reais em saúde e educação. Interessante, até o registro com muita alegria também a todos que nos ouvem, que nós estimamos inauguralmente um déficit de 179 bilhões e fizemos tudo o que tínhamos que fazer e logo, quando terminou o ano, nós verificamos que ainda havia 20 e tantos bilhões, portanto, de 179 passou para 159 bilhões. Estimamos no próximo orçamento, 159 bilhões, que é o orçamento deste ano, e, entretanto, vão remanescer ainda cerca de 25 bilhões. Portanto, está dando certo o teto dos gastos públicos, porque no teto de gastos públicos há uma previsão de que este teto será revisável daqui a 10 anos. E neste ritmo que as coisas estão caminhando, não é improvável que antes dos 10 anos, né, nós possamos fazer aquilo que é trivial, ou seja, aquilo que você ganha, ou melhor, que você arrecada, é aquilo que você gasta. Como devemos fazer na nossa casa individualmente e fazemos na nossa casa, que é o Brasil. Mas eu quero, apenas estou indicando isto para dizer das grandes reformas, né, que nós fizemos no país, algumas ainda remanescentes, como a da Previdência, que saiu da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país. E não saindo da pauta política, os senhores e as senhoras verificam que o que mais se fala hoje é a necessidade, a indispensabilidade, a inafastabilidade da reforma da Previdência, que será, tenho absoluta convicção, logo feita no início do governo. Então, eu teria aqui palavras mais variadas para revelar o quanto foi feito no nosso governo. Mas eu quero dizer que esta solenidade tem uma simbologia especial, é aquela que inauguralmente eu mencionei, a ideia de que as empresas brasileiras, ela perto de Sorocaba, não é? A Toyota é uma delas, né? Está aqui o nosso deputado da região de Sorocaba. Isso significa, volto a dizer, credibilidade, crença no nosso governo. E ainda há pouco, quando conversava com o diretor, com o presidente Steven, eu verifiquei o entusiasmo com que ele fala do Brasil. E uma coisa que eu tenho dito com muita frequência, nós no Brasil, no geral, somos muito pessimistas. Nós transmitimos pessimismo. Coisa curiosa, quando você verifica os investidores estrangeiros no Brasil, quando você vai às reuniões internacionais, é que você verifica o entusiasmo extraordinário, o otimismo estupendo, monumental, com que os investidores todos no exterior falam do Brasil. Então, acho que as nossas últimas palavras, nossas últimas mensagens, não é? E não são, não são palavras apenas, são palavras que se corporificam, que se formatam, como está acontecendo com este empreendimento. A nossa última palavra... E eu peço aos senhores todos, quando falo disso, né, vamos multiplicar essas palavras, centuplicar essas palavras, né? É de otimismo com o país. O país está dando certo, continuará dando certo. Nós acabamos de sair de uma eleição em que a soberania popular se manifestou, e eu sempre faço uma distinção entre o momento político eleitoral, que é o momento que antecede a eleição, não é? Em que há controvérsias, contestações, às vezes até exageros, mas quando acaba a eleição, você passa para um outro momento, que é o momento político-administrativo, que é o momento em que todos, sem exceção, devem visar buscar o bem comum, não é? Esta é a missão que a Constituição entrega a todos os brasileiros. De modo que minha última palavra, alicerçado, ancorado, apoiado por esse grande investimento que a Toyota tem feito no Brasil, é otimismo. Muito obrigado.